O item 64 da pauta, conselheiro é o relator Antônio Duarte, referente ao processo 076/2013-68. Bom, neste processo eu estou impedido por ter participado da formação do ato enquanto secretário-geral do Ministério Público Federal. Passo, portanto, a presidência para o conselheiro Tramujas, nosso corregedor nacional.
Com a palavra, o conselheiro Duarte.
Senhor presidente, eminente corregedor nacional, Alessandro Tramujas, demais conselheiros, senhoras e senhores, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado por Mário César Cardoso, no qual requer a reintegração ao quadro de pessoal da Procuradoria-Geral da República no cargo de motorista, que exerceu desde 23 de maio de 1988, quando foi celebrado o contrato de trabalho por tempo indeterminado com o referido órgão. Asseverou ter sido exonerado pelo Ministério Público Federal por meio de portaria número 770, publicada em 19/12/2002, com efeitos a partir de maio de 2002. Sustentou que não lhe foi conferida oportunidade de defesa e contraditório previamente à exoneração, havendo sido reputado autor de delito antes do trânsito em julgado da condenação. Afirmou que, não obstante tal circunstância, foi indeferido o pedido de reintegração protocolado perante a Secretaria-Geral do MPF, PA 4952 de 2012-99, no qual pugnou pela extensão, ao seu caso, dos efeitos da decisão proferida por este Conselho no julgamento do PCA número 1070 de 2011-46, que tornou efetivos os servidores igualmente contratados na forma autorizada pelo Decreto número 77.242, de 1976. Solicitadas informações pela então relatora, conselheira Thaís Ferraz, foram devidamente prestadas pelo secretário-geral do MPF, Lauro Pinto Cardoso Neto, às folhas 8286. Esclarece o requerido que o pedido do requerente, na origem, foi indeferido nos termos de parecer da assessoria jurídica da Secretaria-Geral do MPF, fundado no fato de que o Conselho Nacional do MPF, número 1070/2011-46, não teria se referido aos servidores exonerados, omissão que tornaria tal acordo inaplicável ao requerente, ao qual incidiria o acordo do STF número MS número 22979-DF, ministro Ilmar Galvão, de 2003. Ademais, tal entendimento do MPF teria fundamentado o indeferimento de pedido análogo formulado pelos sucessores de Gildésio Monteiro da Silva, ainda nos termos do aludido parecer. Ante o término do mandato referente aos autos redistribuídos a este relator, em cujo gabinete chegaram em 22 de agosto de 2013. Compulsando os autos, considerei pertinente a complementação das informações prestadas pelo requerido, ao qual solicitei cópia da portaria da Secretaria-Geral, MPF número 770/19/2002, acompanhada do eventual processo administrativo que resultou na edição daquele ato da administração. A esse respeito, o MPF encaminhou os documentos de folhas 189/296, dentre as quais destaco a cópia do PA número 62. 4-29, em que o ora requerente solicitou sua reintegração aos quadros da PGR em face da obtenção de progressão ao regime aberto e benefício do trabalho externo. Ademais, junto à cópia do PA número 11586/2002, que instrumentalizou as providências decorrentes da exoneração do requerente da função comissionada FC01. É o breve relatório, senhor presidente. Passo, então, ao voto. Como previsto, trata-se de procedimento administrativo no qual o requerente postula a reintegração ao quadro de pessoal da PGR no cargo de motorista que exerceu desde 23 de maio de 1988, quando foi celebrado o contrato de trabalho por tempo indeterminado com o referido órgão. Sem muitas delongas, enfrentarei o ponto nodal da contenda, pois penso não ser complexo o seu deslinde em razão da pacífica jurisprudência deste Conselho Nacional. Primeiramente, gostaria de tratar da extensão dos efeitos do PCA 1070 de 2011, -46, de relatoria do conselheiro Mário Bonzaglia. O requerente pede, em síntese, seu enquadramento como servidor efetivo do MPF nos termos deferidos aos requerentes do PCA 1070-2011-46, com a consequente reintegração aos quadros daquele órgão. A referida decisão do conselho, de relatoria, como já dito, do conselheiro Mário Bonzaglia, foi assim emendada. Procedimento de controle administrativo instaurado a pedido de servidores do MPF contratados na forma do Decreto 77242 de 1976, antes da Constituição de 88. Possibilidade de transformação das funções por eles exercidas em cargos públicos efetivos dos quadros do MPF na forma do parágrafo 1º do artigo 243 da Lei 8.112 de 1990. Jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Princípios da segurança jurídica e da isonomia, procedência do pedido. Trata-se de especial instaurado por 16 servidores que foram contratados na forma do artigo 2º e parágrafo do Decreto 77242/76, antes da vigência da atual Carta Constitucional, que pretendem ser efetivados nos quadros do MPF. A situação dos requerentes amolda-se à previsão do artigo 243 da Lei 8.112 de 90 e, consequentemente, a do parágrafo 1º do mesmo artigo. O TCU, após decidir a consulta número 001827 de 2009-6, formulada pelo STM, consolidou posicionamento no mesmo sentido em que pleiteado nestes autos. Vários órgãos da administração pública federal, exemplo do TST e do STM, já deferiram um pedido semelhante aos seus respectivos servidores contratados na forma do decreto número 77424-76. Necessidade de observar os princípios da segurança jurídica e da isonomia, procedência do pedido com efeitos financeiros contados da data do requerimento inicial deste feito. Compulsando os autos, constato que a decisão administrativa ora impugnada fundamentou-se na insubsistência do vínculo funcional do requerente como óbice à pretendida extensão dos efeitos do PCA número 1070-2011-46, ora lido, reproduzindo entendimento izarado em caso análogo e recentemente rechaçado por este Conselho Nacional nos autos do PCA número 895-2012-24, relatora conselheira Cláudia Chagas, assim emendado. Procedimento de controle administrativo. Servidor do MPF, já falecido, contratado na forma do Decreto 77242-76, antes da Constituição de 88. Possibilidade de transformação da função exercida em cargo público efetivo na forma do parágrafo 1º do artigo 243 da Lei 8.112 de 90, reconhecida no PCA número 1746. Jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Princípios da segurança jurídica e da isonomia. Legitimidade dos herdeiros para requererem o reconhecimento do direito de enquadramento do empregado como servidor público efetivo do MPF nos termos já deferidos aos demais servidores em idêntica situação. Reflexo nas pensões previsto na Lei 8.112 de 1990. Do lapidar voto proferido pela conselheira Cláudia Chagas, destaco os seguintes trechos por elucidativos da semelhança do presente caso com aquele objeto do recente julgado deste CNP. O relator esclareceu a questão com muita precisão, anotando que o pleito dos requerentes encontra-se amparado em entendimento atual do Plenário do Tribunal de Contas da União, órgão que detém competência constitucional para interpretar as normas administrativas. Ressaltou a necessidade de garantir a observância do princípio da segurança jurídica, bem como o fato de que, há anos, os requerentes buscam reconhecimento administrativo do direito à efetivação nos quadros do MPF. Além disso, o próprio princípio da isonomia preconiza que adotemos o mesmo tratamento jurídico dado por outros órgãos da administração pública federal em situações análogas envolvendo servidores vinculados ao Decreto 77242 de 76, a exemplo do TST, do STM e do TRT da 10ª Região. O fato do servidor ter falecido antes da decisão do PCA 1070-2011-46, proferida em 13/12/2011, não impede seu enquadramento, já que preenchia todos os requisitos na data do óbito. Nesse sentido, cabe destacar a decisão TST no processo 717802-1000-6, que abrangeu os servidores já aposentados, determinando o cancelamento da aposentadoria do INSS e a concessão de pensão prevista na Lei 8.112 de 1990. Com o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu para servidor falecido situação funcional nos termos do artigo 243 da Lei 8.112 de 90, determinando a concessão de pensão por morte aos beneficiários. No que se refere ao mérito, deve o pedido ser julgado procedente. Da leitura dos presentes autos, verifica-se que, de fato, a situação funcional do falecido servidor Gildésio Monteiro da Silva, desde o seu ingresso até a sua morte era em tudo idêntica à daqueles que figuraram como requerentes no já referido PCA. Ele foi empregado da Procuradoria-Geral da República com contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, com base no decreto 77242/76, celebrado antes da Constituição Federal, em 14/3/88. Era remunerado como oficial na tabela de gratificação de gabinete do MPF e laborou nessa condição por 19 anos, até seu óbito ocorrido em 1º de setembro de 2007. Cabe ressaltar que o citado servidor fez parte dos primeiros movimentos da categoria na busca pelo enquadramento, conforme se verifica da leitura de um dos requerimentos protocolados na PGR em 2000, o qual contém sua assinatura ao lado, inclusive, de alguns dos requerentes que obtiveram provimento do PCA 1070. Diante do exposto, voto pela procedência do presente procedimento de controle administrativo, reconhecendo Gideus Monteiro da Silva como servidor público efetivo do MPF, por força do parágrafo 1º do artigo 243 da Lei 8.112, de 1990, da mesma forma como restou decidido no PCA 1070, de 2011. Tendo em vista o seu falecimento, a presente decisão deverá ser considerada quando do exame das pensões devidas, de acordo com a regulamentação contida na mesma lei. Bom, nota-se, portanto, que a solução alcançada naquele caso deve ser adotada também a presente espécie, mutatis mutandis. E isso porque, tal qual o pedido ora analisado, o requerente ostenta situação jurídica semelhante aos contemplados pelo PCA número 1070 de 2011, ainda mais próxima do sucedido pelos requerentes do PCA 895/2012-24. Trata-se de então um empregado público admitido na forma do decreto 77242/1988, mesma data de muitos dos requerentes do PCA 1070 de 2011. Como bem destacado pela conselheira Cláudia Chagas em relação ao requerente do PCA 895, o ora peticionário também figura no rol de signatários do requerimento administrativo formulado perante o MPF no ano de 2000, ainda integrantes do quadro da PGR. Por fim, tal qual sucedido pelos requerentes do PCA número 895, o ora requerente não mais integrava os quadros do MPF ao tempo da aprovação do Acordo Paradigma, PCA 1070-2011-46. Desse modo, uma vez demonstrada a similitude da situação jurídica do ora requerente com os contemplados pelos PCAs números 1070 e 895, e com fulcro nos princípios da isonomia e da segurança jurídica, considero perfeitamente extensível a Mário César Cardoso o reconhecimento do seu direito à conversão do então emprego público em cargo efetivo na forma do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei 8.112, de 90, e a partir do advento dessa lei, consoante decidido nesse último precedente. Da ilegalidade do ato de exoneração. Uma vez reconhecida ao requerente sua condição de servidor público efetivo do MPF, a partir do advento da Lei 8.102, de 90, cumpre analisar em que circunstâncias foi determinada sua exoneração, consubstanciada na portaria 770, publicada em 19/12/2002, com efeitos a partir de maio de 2002. Afirma o requerente que tal ato de exclusão dos quatro do MPF teria se fundado em seu afastamento decorrente do cumprimento de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal por participação em homicídio, cuja sentença condenatória não teria decretado a perda do cargo ou função pública. Solicitadas informações ao requerido, confirma que o ato de exoneração foi imotivado, supostamente porque a Lei 8.112, de 1990, em seu artigo 243, parágrafo 2º, teria transformado o emprego público do requerente em cargo em comissão, o que entende corroborar a desnecessidade de motivar o ato exoneratório. Ocorre que este Conselho Nacional já teve a oportunidade de rechaçar a aplicabilidade daquele 243, parágrafo 2º, da Lei 812, de 1990, em hipótese análoga dos presentes autos, do PCA 341/27, relatora conselheira Maria Esther. Abre aspas. Quanto à possibilidade de aplicação do parágrafo 2º do artigo 243 da lei, entendo não ser concebível, pois a função de confiança exercida pelo servidor integra a tabela de cargos permanentes do MPF, código LT DAS 102-1, conforme 164, o dispositivo prevê o seguinte. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Ou seja, as funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes da tabela permanente do órgão foram transformadas em cargos em comissão e não é essa a situação do requerente. Conforme comprova o documento de folhas 26, o requerente firmou o contrato individual de trabalho por prazo indeterminado com o MPF em 23/12/87, nos termos do artigo 2º do Decreto 77.242 de 76, para o exercício do emprego de oficial 2 da tabela de gratificação de representação de gabinete do MPF. Portanto, uma vez afastada a interpretação equivocadamente expendida pelo MPF e reconhecida ao requerente sua condição de servidor público efetivo, aplicável à espécie o regime jurídico pertinente, qual seja aquele determinado pela Constituição Federal de 88 e pela Lei nº 8.112, de 90. Segundo a Constituição Federal, são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, mediante processo administrativo, transitado em julgado, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. O eventual ocupante da vaga se estável reconduzir ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Desse modo, não configurada qualquer das hipóteses de perda do cargo efetivo elencadas no texto constitucional, mistério a aplicação da solução preconizada no supratranscrito parágrafo 2º, qual seja a reintegração do servidor aos quadros do Ministério Público Federal. Note-se que tal solução não implica violação à parte positiva do acordo prolatado nos autos PCA 1070, na medida em que ali restou consignada a retroatividade apenas dos efeitos financeiros do enquadramento então deferido, tanto que reconhecido pelo PCA número 895, o direito adquirido a todos os consectários funcionais decorrentes da condição de servidor público efetivo desde o advento da Lei 8.112, de 1990. Eu enfrento aqui também a questão da prescrição no seguinte sentido. Nesse contexto, afasto por oportuno eventual possibilidade de prescrição da pretensão ora veiculada, anulação do ato de exoneração editado em 2002, a partir do reconhecimento da condição de servidor desde o advento da Lei número 8.112, de 90. Conforme esse próprio Conselho reconheceu, retrooperando os efeitos à data daquela lei. E isso porque, como se disse, o artigo 189 do Código Civil preceitua que, violado o direito, nasce para o titular da pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que alude os artigos 205 e 206. Portanto, na presente espécie, deve-se considerar violado o direito do requerente com o ato administrativo do MPF que indeferiu a extensão dos efeitos do PCA número 1070/2011-46, qual seja a decisão de folhas 14, proferida em 16/10/2012. Desse modo, despiciando as maiores digressões acerca da absoluta não incidência do óbice prescricional, no caso em análise, pois a anulação do ato de exoneração editado em 2002 configura mero consectário lógico da extensão dos efeitos de decisões reiteradas e recentes desse Conselho Nacional em homenagem ao princípio da isonomia e da segurança jurídica. Conclusão, senhor presidente. Ante o exposto, voto pela procedência do presente procedimento de controle administrativo, reconhecendo Mário César Cardoso como servidor público efetivo do MPF, por força do parágrafo 1º do artigo 243 da Lei 8.112, de 90, da mesma forma como restou decidido nos PCAs número 1070/2011-46 e 895/2012-24, de modo a torná-lo o ato de exoneração consubstanciado na portaria 770, publicada em 19/12/2012, para reintegrar o requerente aos quadros do MPF. É como voto, senhor presidente.
Há um pedido de sustentação oral. Indago se o advogado está presente. José Wellington Omena Ferreira. Com a palavra por 10 minutos.
Senhor presidente, eu queria antecipar pedido de vista.
Indago aos demais conselheiros se vão aguardar pronunciamento. Pedido de vista.
Gostaria de fazer um esclarecimento ao relator. Eu ouvi atentamente, até tínhamos conversado anteriormente sobre o caso. É um questionamento. Dentro do PCA, existe a informação da pena, qual foi a pena aplicada, a pena corporal?
Na verdade, o que aconteceu? Ele foi partícipe de um homicídio, um interregno dessa discussão em torno da efetivação ou não. Na verdade, estava sendo negado. Ele, inclusive, integrava o primeiro pedido, né? Mas não foi esse o motivo que o levou a ser demitido. A administração, em nenhum momento, o demitiu por conta da sentença penal. Inclusive, a sentença penal, ela não faz constar na sua parte expositiva qualquer referência à perda do cargo
propriamente falando, né, como um efeito, e também...
Até porque ele não tinha o cargo.
É, não tinha o cargo, exatamente, nem podia, né, na verdade, porque não estava reconhecido o vínculo. Mas a administração apenas o demitiu imotivadamente, entendendo que o vínculo era precário. Nesse sentido, há comentários, sim, no bojo do processo, há referências a que ele estaria respondendo ao processo e tudo mais, mas o fato é que administrativamente em nenhum momento foi questionado isso pela administração, no sentido de ser o motivo, o filtro condutor da sua demissão.
Sim. É, que veja só, eu entendi exatamente, e analisando de maneira estanque a questão funcional, eu me posiciono, tenho essa inclinação de acompanhar Vossa Excelência. A única questão que surge é, uma vez ele reintegrado, enfim, sendo dado provimento ao PCA, me parece incompatível uma pessoa condenada por um crime grave como esse, exercendo a função pública normalmente. Eu acho que aí a questão é da vista, justamente para poder equacionar, porque uma coisa é a questão funcional dele, a questão da reintegração, outra coisa é se uma vez reintegrado é possível a retroatividade da sentença para abarcar, uma vez que não há não há obrigatoriedade, o artigo 92, eu estava consultando agora há pouco, do Código Penal, diz que não é efeito automático nesse caso. Então, teria que ter um provimento jurisdicional nesse sentido. Não houve, como bem colocado aqui pelo conselheiro Marcelo Ferro, porque ele não ostentava a condição de servidor público. Acho que por isso. Então, ele foi levado à justiça penal, recebeu ali uma sanção, e o juiz, como não tinha informação, obviamente não aplicou automaticamente, não declinou as razões pelas quais tirava o cargo dele. A minha única preocupação, conselheiro Antônio Duarte, é que, sendo dado provimento, o retorno dele, ele convivendo com uma condenação como essa, não sei se ainda houve trânsito em julgado.
Ele já cumpriu, já está em liberdade, né? Já,
sim, mas já... trânsito em julgado, cumpriu a reprimenda.
Já cumpriu a reprimenda.
Pois é, mas mesmo assim, não me sinto confortável em admiti-lo.
Essa é uma outra questão. A questão jurídica, no meu modo de pensar, é se ele tinha ou não direito a ter estendido os efeitos que este conselho resolveu estender para aqueles mesmos colegas que, ao tempo em que ele também atuava, tinham um vínculo que seria precário.
Pois é, conselheiro,
precário.
Me permite uma parte? E ainda há um dado complicador que é relativo à prescrição, porque ele está pedindo a extensão, né, da decisão. Ele não era parte no procedimento no qual se ensejou a decisão cujos efeitos ele quer ter para si. E ele foi exonerado quando?
Em 2002.
Pois é, e é agora que ele fez o pedido, né? Então...
nasceu, no meu modo de pensar, assim, baseado no princípio da Actio Natas.
Sim, sim.
Nasceu para ele, vamos dizer assim, o direito de pleitear a extensão na medida que o Conselho reconheceu. Em relação a ele também,
ele,
no meu modo de pensar,
a mesma
natureza jurídica daquele vínculo, reconhecimento da efetividade.
Pronto, eu não teria dificuldade em acompanhar esse raciocínio se ele tivesse sido parte, mas ele está pedindo apenas a extensão. Né? Então, ou seja, passaram-se aí mais de 10 anos.
Na verdade, a decisão do Conselho foi em 2012. Né? Eu penso que dali nasce para ele um novo direito, uma nova pretensão. Não, ele foi parte, inclusive ele figurou em vários requerimentos, inclusive no requerimento que estes colegas manejaram perante aqui o Conselho. Ele também figurava, mas na ocasião, quando ele foi indeferido no âmbito do MPF, aí eles entraram aqui no Conselho. Nessa ocasião, ele já não entrou porque ele estava lá resolvendo a questão dele na Justiça Penal.
Essa é a questão da prescrição.
Vai aguardar o pedido de vista. Não,
mas, de qualquer forma, eu aguardo, então...
Eu vou aguardar o pedido de vista, mas, quando esse caso for retornar à análise, eu acho que essa questão aí é de suma importância para que nós possamos resolver a questão do homicídio, né, que ele foi condenado.
Eu gostaria de dizer que, justamente, pedir vista para examinar esses diversos aspectos suscitados pelos colegas e alguns outros.
Eu ia... Se o presidente me permite, eu ia antecipar voto, Mas o que aqui também chamou a atenção na questão diz respeito à ausência na penalidade obtida, não é, dessa previsão. Então, nós não podemos também nos substituir ao magistrado e dizer quais seriam as possíveis aplicações, quais seriam as possíveis penas que ele aplicaria, tendo em vista essa ou aquela pretensão ou interpretação. Eu entendo como absolutamente relevantes a preocupação do Conselho de Saliba. Aliás, nós estamos só divergindo do Conselho de Saliba. Está na hora de a gente começar a concordar. Mas se não há na pena imposta a previsão de perda do cargo, o Conselho, do mesmo modo que reconhece aqui a independência funcional dos membros do Ministério Público, também há de reconhecer os limites, né, da atuação do magistrado. Então, ora, se ele não aplicou pena, com certeza o magistrado tinha ciência de que se tratava de alguém que desempenhava função pública. Então há um.
Se me permite, conselheiro, o irmão dele foi o que espalhou. Ele era um partícipe, ele conduziu o irmão até o palco dos acontecimentos e ele respondeu por participação. O irmão dele não foi afastado, foi condenado e continuou. Ele era servidor do Distrito Federal e não foi afastado.
Então era como se nós estabelecêssemos um bis idem. Ou seja, uma pena a qual ele não foi condenado, nós daríamos a ele um efeito administrativo, uma penalidade que esta sim transitou em julgado. Eu acho que, nesse caso aqui, a análise há de ser formal, reconhecer os limites da sentença, que inclusive já transitou em julgado, já foi cumprida, né? E reconhecer, salvo o melhor juízo, vou aguardar a vista por isso, né? Se é possível tirar daquela sentença transitada em julgado, já cumprida, penas outras que não as contidas naquela pena.
Me permitir só, senhor presidente, é só um enxerto aqui, obviamente que são muitos detalhes, mas com certeza o doutor Mário, com o pedido de vista, perspectivará melhor. Há aqui um enxerto de um parecer naquela ocasião do secretário de Recursos Humanos do MPF, em que, abre aspas, olha, opino pelo indeferimento do pedido de reintegração na época, né, quando ele pediu para ser reintegrado, por falta de amparo legal. E diz aqui, de outro lado, entendo que a condenação do requerente não desautoriza para sempre a sua nomeação para o exercício do cargo em comissão na administração pública. Assim sendo, observado o interesse público e preenchidos os requisitos legais para a investidura, poderá novamente ser nomeado para cargo em comissão. Ressalte-se, porém, que se tratando de cargo que exija regime de dedicação exclusiva, não há como compatibilizar o seu exercício com o cumprimento de pena restritiva de liberdade. Isso aqui foi encaminhado, inclusive, do doutor Janot, de acordo e tal, por isso que ele se deu por impedido, que ele participou da análise, né, deste ato. Quer dizer, foi feita menção à questão em si, mas não enfrentada no âmbito administrativo. Quer dizer, a administração tinha conhecimento, mas resolveu, ao invés, porque entendia que ele não tinha o cargo, simplesmente utilizasse do dispositivo legal que entendia que o cargo. Mas não fez, na portaria que o desligou, não fez menção à eventual decisão penal. Quer dizer, e nem a decisão penal se referiu à perda do cargo.
Posterior também, não foi?
Não, isso aqui foi a
penal,
primeira.
A portaria que o desligou, não foi posterior?
Isso aqui foi de 2004, né? Já foi o pedido dele de reintegração.
Votou pela procedência o conselheiro Antônio Duarte, pediu vista o conselheiro Mário Bonsaglia, aguardam os demais conselheiros.